Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Alexandre Andrade da Costa. Ele é autor do livro Caleidoscópio Político: As Representações do Cenário Internacional, nas páginas do jornal O Estado de São Paulo, no período de 1938 a 1945. Inicialmente, Alexandre, eu queria saber como surgiu esse projeto em sua carreira acadêmica.
Ele surgiu de uma pesquisa de iniciação científica realizada com a Bolsa FAPESP durante a graduação, onde eu já estudava o jornal Estado de São Paulo, nas representações da Alemanha e dos Estados Unidos. E aí, a partir dessa pesquisa de iniciação, eu observei que tinha uma frequência diária desses quadros, né, durante um ano que antecedia a guerra, e resolvi, depois de terminada a graduação, me dedicar a eles no mestrado.
E quais motivos te levaram a estudar esse período? É algo que já te fascinava?
Desde o ensino médio, esse período de profundas modificações, né, tanto das consequências da guerra para o cenário internacional e para o próprio Brasil, sempre me chamou a atenção. Então, eu tinha já, ao entrar na universidade, a ideia de pesquisar algo que fosse nesse período. E com o jornal, aquilo se tornou mais, digamos, palpável, né? Porque quando você olha para a máquina de microfilme e ao passar as pranchas, né, dos jornais, você tem um contato mais direto. É como se você estivesse descortinando, né, uma realidade que perene, que já não está mais presente.
A palavra caleidoscópio, então, no título do teu livro, permeia um pouco todo esse teu trabalho?
Isso. É porque ele vem de um dos quadros, né, intitulado exatamente Caleidoscópio Político, que dá exatamente a dimensão das modificações, né, e da complexidade desse período, dependendo da maneira como você olha, né? Então, ao modificar o local de onde você olha, evidentemente que o macro e o micro aí vão fazer um jogo de escalas que vai delinear e refletir diferentemente, né?
Agora, para quem não leu o seu livro ainda, você poderia falar um pouco sobre o percurso realizado?
Ah, sim. Eu iniciei essa pesquisa em 38, né? Com um editorial do jornal do dia 20 de abril, onde eles explicam que vão fazer uma série de quadros diários, né? Diferentemente do que havia ocorrido na Primeira Guerra Mundial, quando o proprietário, o Júlio de Mesquita, fazia uma análise semanal dos acontecimentos, eles vão fazer uma análise diária dos acontecimentos que estão convulsionando o cenário internacional. Então, eles passam a publicar, durante todo esse período, né, nesses 7 anos, esses quadros que vão analisar de maneira bastante profunda até, né, os eventos que estão convulsionando as sociedades, né? E o argumento que eles utilizam para isso é o da modernidade. As pessoas não têm mais tempo, e aí eles se propugnam a fazer grandes sínteses, né, do que está acontecendo, para que aquele homem moderno, que não tem mais tempo de se dedicar a esses assuntos, eles possam ter no jornal uma ferramenta para ter, segundo eles, com toda a imparcialidade possível, acesso, né, a esses conteúdos e essas discussões que estão aí mexendo com a opinião pública do mundo.
Durante a pesquisa, apareceram questões que te surpreenderam de alguma maneira?
Ah, houve sim. Inclusive, a novidade, né, dessa pesquisa, ela vem exatamente dessas surpresas, porque em 1940 o jornal é invadido, e a gente tinha a ideia inicial, né, como hipótese, de que essa invasão, ela ia fazer com que o jornal modificasse radicalmente seu discurso. O que acaba acontecendo nos editoriais, mas não nos quadros. Então, para citar um exemplo, quando a Inglaterra está sofrendo os bombardeios alemães, e a democracia se encontra, então, né, no seu último suspiro, na décima hora, os quadros apresentam uma defesa muito intransigente, muito viva da democracia, né? E aí isso vai em choque com a ideia anterior de que a censura baniu, né, ou extirpou as possibilidades de que os jornais expusessem suas ideias mais claramente. Porque agora é um jornal que está ocupado pelo Estado Novo, né, que é porta-voz do regime, e no editorial falando abertamente a favor do Getúlio Vargas, e enquanto isso os quadros clamam, né, pela vitória das democracias na guerra.
Alexandre, qual a visão que o jornal Estado de São Paulo tinha sobre esse cenário internacional nesse período que você estudou?
Na verdade, a ideia inicial do Júlio de Mesquita, quando lança os quadros, ela está inserida na luta política dele contra o Estado Novo. Então eles vão tentar manipular esse cenário internacional convulsionado para dizer que o Brasil está do lado errado das forças em jogo, que apesar do Getúlio Vargas afirmar que nós temos uma democracia que tem singularidades, né, peculiaridades que a diferem da francesa e da britânica, né, que são os baluartes, né, os defensores dos princípios de 1789, o Júlio de Mesquita vai utilizar os quadros como mobilização. Inclusive, quando ele está no exílio, ele, do exílio, continua lá visitando as mesmas universidades, os mesmos locais onde Oswaldo Aranha, que é o ministro das Relações Exteriores, passa, para desconstruir o discurso do Estado Novo. E de lá, dos Estados Unidos ou da França, ele continua escrevendo para os familiares, indicando as diretrizes, né, e os caminhos para que esses quadros e a guerra resolva o problema brasileiro, já que a sociedade não havia se mobilizado para isso, né, para derrubar o Getúlio Vargas. Então, esses quadros se integram num campo maior, que é o da luta do Júlio de Mesquita Filho e do Armando Salles de Oliveira e do Paulo Duarte, de outros intelectuais que integravam o grupo do Estado, contra o Estado Novo.
E quais motivos te levaram a escolher o jornal O Estado de São Paulo?
Porque o Estado de São Paulo é um jornal que já havia, né, angariado naquela época uma grandiosidade muito grande. Ele é um jornal que tem, a gente, a princípio, né, antes de estudá-lo, imagina que ele tem uma coerência interna muito grande em seus argumentos, e aí, como esse jornal também está no SEDAP, grande parte dele digitalizado, isso foi um encontro muito feliz, né, do desejo de estudar esse período com uma fonte que lá em Assis, no SEDAP, estava totalmente digitalizada.
Nesse caso, a questão das consultas das fontes foram essenciais, não é mesmo?
Foi fundamental. Inclusive, eu queria agradecer, né, todo o pessoal do SEDAP, que é muito dedicado, que sempre ajuda a gente a resolver os problemas técnicos que surgem, né, durante a pesquisa. Mas as fontes, enfim, elas foram, pela proximidade, por essa facilidade de acesso, elas facilitaram muito a pesquisa.
Alexandre, naquela época, a indústria jornalística era bem diferente da atual. Como o jornal se colocava naquela época enquanto produto industrial?
Naquele período, a imprensa passava por uma revolução muito grande, né? Ele entrava, segundo o Nelson Arnex Sodré, na fase industrial, né, de modernização dos parques industriais de produção. Então, a principal diferença que eu noto em relação à imprensa atual é que, naquele momento, os jornais, eles tinham uma preocupação, apesar de proclamar, no caso do meu estudo, de fazer sínteses, mas eles eram mais, os textos eram mais densos, né, mais profundos, o que hoje parece não atender aos apelos dos homens modernos, né? Então, o mesmo argumento que era válido para o passado, hoje não é mais válido. As nossas sínteses parecem, o que seduz o leitor brasileiro hoje parece ser textos mais leves, mais ligeiros, enquanto o Estado, naquele período, ele apresentava densas críticas e analogias e comparações com vários períodos da história. Então, para você ler o jornal naquele período, você tinha que ter um conhecimento prévio, já anterior, da história, porque senão você não entendia as analogias e os paradigmas que eles colocavam, né, como os mais apropriados.
E como era esse diálogo entre imagem e texto?
A imagem, né, estava, no caso do meu período, ela estava associada e atrelada a explicar o contexto, né? Hoje a gente sabe que a imagem, ela não serve só para ilustrar os textos, né? A historiografia a respeito da iconografia, ela já mostrou que a imagem é um campo de estudos autônomo, né, que tem suas próprias regras. No caso do jornal Estado de São Paulo, por exemplo, eles publicavam eles publicavam mapas do conflito, né, que eram só ilustrações do cenário da guerra. Então, acho que hoje é muito diferente. O que eu queria frisar é que o jornal O Estado de São Paulo, ele é esse período da censura do jornal, ele era pouco estudado, é quase desconhecido. E a gente tinha essa ideia de que a censura foi muito forte, que a censura impedia, e, na verdade, não foi isso que aconteceu. Né? A própria família, ela contabiliza os anos em que o Estado esteve sob o domínio do Estado Novo como anos que não houve liberdade. Então, você vê em qualquer revista, no cinquentenário da morte de Getúlio Vargas, por exemplo, eles colocavam lá o Estado de São Paulo, né, tantos anos de liberdade, e aí eles não contam esses 5 anos que são o período em que o Estado Novo dominou o jornal. Mas eles desconsideram que foi um período que também foi de luta, ainda dentro da ditadura, também foi de luta, e isso as cartas do exílio, que foram publicadas em livro em 2006, elas mostram muito bem isso, né, que mesmo fora do país, o Júlio de Mesquita Filho mobilizava as armas que ele tinha para continuar lutando.
Agora, realizar essa pesquisa deve ter sido um grande aprendizado para você, não foi?
Foi sim, porque antes eu tinha uma postura ingênua, uma postura política bastante ingênua a respeito disso. Eu acreditava que as coisas estavam desassociadas, né? E nisso foi fundamental a professora Zélia, que me indicou durante a qualificação o livro da professora Irene Cardoso, a Universidade da Comunhão Paulista, em que ela mostra que, na verdade, isso tudo está inserido num projeto político muito maior, que é um projeto do Grupo do Estado de modificar radicalmente a sociedade brasileira do período. E aí, quando associando essa ideia das cartas que ele enviava do exílio, ficou claro que, na verdade, o que estava por trás disso tudo é um projeto político que diferia radicalmente do proposto pelo Estado Novo. E aí, quando você insere toda essa luta política, né? E por isso que eu coloquei na frase de abertura, eu citei o Foucault. Porque quando você insere toda essa questão política dentro de um cenário internacional conturbado pela guerra, né, que modificou várias posições, como no caso do Pacto de Não Agressão em 1939, depois a Alemanha invade a União Soviética, então ela exigia dos diversos países em conflito, e inclusive dos neutros também, esses rearranjos que vão ficar bem claros na fonte, né, que eu estudei, em diversos momentos, né? Então, em 1942, por exemplo, a gente tinha a ideia de que, com a entrada do Brasil ao lado dos aliados, o Brasil ia viver um período, né, de maior liberdade, né? E no estado de São Paulo, no jornal, o que acontece é que começa a haver uma defesa do Estado Novo. Então, nos anos iniciais da ditadura, isso não aparecia, essa defesa, a apresentação dos homens do regime, isso não apareceu no jornal, isso só foi aparecer a partir do momento que o Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados. Aí eles fizeram vários textos dizendo quem era o Oswaldo Aranha, quem era o Eurico Gaspar Dutra, né, do papel que o Getúlio Vargas tinha, né, como principal motivador das modificações no Brasil. Tem um texto que eu não vou me esquecer, que ele fala da quantidade de papéis que o Getúlio Vargas assinava por dia. Então eles fizeram as contas, apresentaram que por ano o presidente, o texto chamava os papéis, não param nas mãos do presidente. Então tudo isso faz parte e não pode ser entendido como uma luta isolada, né, do contexto internacional.
Depois desse período, como o Estadão tratou essa questão da guerra?
Né, depois, inclusive foi isso que me levou a voltar, né, ao passado, porque como eu disse, no cinquentenário da morte do Getúlio Vargas, eu li os jornais todos os dias e o Estadão fez vários textos, né, inclusive um editorial, afirmando que o Getúlio Vargas ele tinha sido como que o acaso. Então ele não era uma pessoa tão importante, qualquer outro presidente no lugar dele teria tomado as mesmas medidas, né, que foram responsáveis pela industrialização do país. Então sempre ficou, né, essa figura do Vargas, ela galvanizou os Mesquita, né, ela ficou marcada indelevelmente na memória dos proprietários do jornal, e isso vai aparecer sempre, ou nas entrelinhas, ou de maneira bem clara, como foi o caso que eu acabei de citar, né, do editorial do Cinquentenário, como um período nefasto para a história do jornal. E a gente sabe que isso não é, em grande parte, verdadeiro, em virtude do saneamento que houve nas contas do jornal, né, e da própria luta que eles continuaram no exílio e aqui no Brasil contra o Vargas.
Este livro vem sendo lançado numa parceria entre a editora Unesp com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no formato digital. Qual a sua visão sobre esse tipo de publicação?
Eu fico muito feliz com essa iniciativa da editora da Unesp de criar esse ambiente virtual onde as pessoas possam baixar os livros gratuitamente, porque na sociedade em que a gente vive hoje é fundamental que mais e mais pessoas tenham acesso ao conhecimento acadêmico. E isso, às vezes, o livro impresso, apesar de não perder, eu não creio que ele perderá espaço de maneira alguma para a internet, né? Mas ele, de certa forma, dificulta o acesso a pessoas que estão fora dos eixos principais de cultura e de economia, que é o caso do Centro-Sul, né? Então eu fico muito feliz, acho muito, muito sábio, muito salutar a iniciativa de produzir em diversas áreas do conhecimento esses livros que vão passar aí a ser consultados em qualquer parte do Brasil, né, e do mundo, jogando-os na rede.
Particularmente, Alexandre, você tem o hábito de baixar livros Pela internet?
Certamente, certamente. Quando eu entrei na universidade em 2003, esse era um grande desafio que ainda era discutido, né? Como os historiadores iriam lidar com a grande profusão de textos, imagens e livros, né, que a gente encontrava na rede de computadores. E, atualmente, é imprescindível que você tenha acesso a essa rede para encontrar, né, e a universidade disponibiliza vários artigos internacionais que são publicados em revistas, né, internacionais. Você pode baixar esses textos e ler e utilizá-los, né, refletir a respeito deles para que você escreva sua pesquisa. Então é essencial que hoje a gente tenha acesso a essas tecnologias, né, e saiba utilizá-las com sabedoria, né, porque tem pessoas que, infelizmente, elas ainda utilizam de práticas que não são as mais coerentes, né, como plágio, como esse tipo de desafios que também fazem parte até desse acesso, né, a tantos textos que há nas nossas mãos.
E hoje, as suas pesquisas caminham em qual direção?
Eu continuo trabalhando com o mesmo assunto. Eu ingressei no ano passado ainda no doutorado, né, e eu pesquiso o mesmo período, que é o período que me fascina, né, porque é um período que eu já disse, onde há várias questões políticas sendo debatidas e essa política ela acaba influenciando, né, em vários aspectos da vida social. E eu estou estudando agora uma revista que chama Inteligência, que foi publicada em São Paulo, entre 35 e 45. Então eu continuo no mesmo período, mas eu mudei a fonte. Agora meu desafio, inclusive, tem a ver com as imagens também, né? Porque a revista publicava caricaturas da situação internacional.
Qual publicação você escolheu?
Ela chama Inteligência, uma revista que foi publicada em São Paulo entre os anos de 1935 a 1945.
E em termos políticos, ela seguiu qual tendência?
Os idealizadores, eles saíram todos do integralismo, né? Participaram da criação da Sociedade de Estudos Políticos, né? E todos eles saíram desse matriz ideológico da direita, né? Só que a revista, como a gente gosta de lembrar, ela é muito mais complexa do que simplesmente dizer que porque eles eram da direita, tudo lá remete a esse universo, né? Então eles publicavam charges de caricaturas de vários jornais soviéticos, eles tinham textos de jornais soviéticos, né, do Krasnaya Zvezda, do Izvestia, do Pravda. Então não é simples, isso não facilita muitas coisas, na verdade, né?
Você poderia deixar um contato para o ouvinte que queira continuar essa conversa agradável com você?
Ah, claro que sim, muito obrigado. Meu e-mail é aachistoria@yahoo.com.br. Então, quem quiser entrar em contato comigo para a gente continuar essa conversa, né, em outro ambiente, né, pode ficar à vontade. Eu vou ficar muito grato, inclusive, se alguém suscitar alguma questão, algum debate que passou batido na nossa conversa, ou mesmo no texto, no livro, caso as pessoas leiam, né?
Poderia repetir o e-mail, por favor?
aachistoria@yahoo.com.br.
Obrigado, Alexandre. Conversamos hoje aqui no nosso perfil literário com Alexandre Andrade da Costa, que é autor do livro Caleidoscópio Político, as representações do cenário internacional, nas páginas do jornal Estado de São Paulo, no período de 1938 a 1945. Alexandre, mais uma vez, obrigado e até a próxima.
Tá bom, muito obrigado, Oscar. Eu só queria finalizar agradecendo a professora Tânia Regina de Luca por esses 8 anos de acompanhamento na área acadêmica. Tchau, tchau.